Nós nos propusemos essa semana tratar do tema emergências hospitalares, emergências de saúde aqui em Porto Alegre. Nada mais vida real nessa época, né, Jeane e Rosane, do que as mensagens que chegam dos nossos ouvintes, os relatos que chegam dos nossos familiares, dos nossos amigos. Todo mundo sabe alguém que precisou da emergência e aí se depara com demora, com um atendimento que às vezes é passado para outro lugar, porque ali não se tem a capacidade naquele momento. Então a gente resolveu fazer a ronda nas emergências nessa semana. Diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha.
Muito bom dia, Bressa, muito bom dia, Jeane, muito bom dia, da Rosane de Oliveira.
Qual é a situação nesse momento do Grupo Hospitalar Conceição, das emergências do grupo, em relação, especialmente, imagino, às doenças respiratórias, que aí pode ser Covid, influenza e tudo mais que a gente sabe?
Bom, nós temos aqui um panorama que eu vou tratar sobre a nossa emergência do Conceição, do Criança Conceição e da UPA, que são os principais agora, nesse momento que nós estamos passando. Então, do nosso Hospital Conceição, hoje nós estamos com 65 pacientes na nossa emergência, assim, atendimento geral. Na nossa sala Covid, nós estamos tendo muitos atendimentos de síndromes gripais, de sintomas gripais, mas nada que cause hospitalização grave, né? Muitos são leitos clínicos, tá? Não é o cenário que nós tínhamos em março de 2021. Mas nós estamos percebendo que, por exemplo, na nossa sala vermelha da nossa emergência, os casos têm chegado de forma mais agravada para outras doenças. Isso também, nós já havíamos conversado que, passando a Covid, a nossa demanda ela seria maior para as outras doenças. E nós estamos vendo isso nas nossas emergências, nas nossas portas de entrada.
Presidente, mas agora há uma anormalidade em relação a esse período do inverno, porque o que nós temos visto é que há um crescimento enorme do número de pessoas que procuram as emergências. Sim. Talvez preocupadas que possa ser Covid, ou porque há um novo vírus circulando que não é nem o influenza para o qual as pessoas estão vacinadas, nem o da Covid, e que faz com que tenham essas síndromes respiratórias. Isso não só aí. Como é que é a comparação no Grupo Hospitalar Conceição, nesses hospitais, em relação ao mesmo período do inverno, quando sempre aumenta a procura pelas emergências?
Nós temos, por exemplo, Rosane, nessa época, em 2021, nós tivemos 308 atendimentos na nossa sala vermelha de emergência. Nós estamos agora, em 2022, na mesma época, com 169 dados até segunda-feira, que eu tinha separado para a nossa entrevista, achei que seria terça-feira. Então, nós estamos numa média que nessa época sempre aumenta, né? Nós temos, mesmo sem a Covid, as nossas emergências sempre tiveram lotadas e sempre tiveram cheias nessa época de chegada do frio. É que tem, né, realmente isso que tu disseste, tem esse tempero que todo mundo fica preocupado pensando que pode ser Covid. Então, com certeza tem esse aumento. Eu considero a UPA o nosso principal, a nossa porta de entrada dos pronto-atendimentos, que está em pior situação. Nós estamos hoje na UPA com cerca de 272 atendimentos diários. Muitos desses ficam internados na UPA, que não é para ter internação, eles só são para leitos de observação, para serem destinados para hospitais de média e baixa complexidade. Os pacientes que são de alta devem vir para o Conceição, para Santa Casa, para o Clínicas, que são esses hospitais de referência de alta complexidade. Os de média, aí eu posso citar Vila Nova, nós temos hospitais, o Santa Ana, o Hospital Independência. Então, tem os hospitais de média, que esses pacientes que necessitam de leitos clínicos devem estar alocados. Só que nós estamos com todos os pronto-atendimentos lotados, né, Rosane? Nós estamos hoje com o PAX, com a nossa UPA Zona Norte, está tudo lotado. Então, obviamente que cria uma superlotação também nas enfermarias dos hospitais.
E tem muito caso de reinfecção, que a gente tem... Tem, notícia, não, o pessoal pegando o Covid segundo, pela segunda, terceira vez.
Pela segunda, terceira vez, nós temos já casos aqui.
E qual é a gravidade desses casos?
Não, a maioria desses casos, eles não necessitam hospitalização. Nós estamos hoje, para que vocês tenham ideia, nós estamos hoje com os casos Covid confirmados e que estão sendo tratados dentro do Conceição. Nós estamos com 24 pacientes, até que não é um número alto, comparado ao quente da pandemia, né? Nós estamos com 7 sendo tratados na nossa UTI e 16 nas nossas enfermarias.
E é reinfecção da mesma variante?
Não. Não são casos de... São casos totais. Aí pode ser primeira infecção, reinfecção. Aí são casos... casos totais. Não, eu não estou trazendo o número de reinfecção. São os números que nós temos internados hoje aqui, são 24.
O senhor falou sobre a espera e sobre, às vezes, não ter leito para atender, para dar atendimento às pessoas. Qual o tempo médio de espera hoje? Quando as pessoas estão sendo e se estão sendo mandadas embora por algum motivo? Não, aqui não é o local para
nós
atendimento.
Nós temos, sim, nos casos da UPA, as fichas verdes, nós muitas vezes deixamos de prestar atendimento porque não há condições. E nós tivemos casos na UPA de pessoas que ficaram de 7 a 10 dias internadas na UPA, o que não é concebível, e tiveram alta na UPA, ou seja, teve o seu atendimento dentro da UPA. Então, a situação realmente é preocupante, e nós consideramos que pode ter uma piora nesse cenário, porque entra inverno agora, nós vamos ter... aumento das baixas temperaturas.
Cláudio, a gente tem uma preocupação em orientar as pessoas que nos ouvem, né? Em que casos elas devem procurar emergência, em que casos elas devem procurar UPA, em que casos elas devem procurar o posto de saúde para evitar justamente essas aglomerações?
Nós aqui, a nossa emergência do Hospital Conceição, o maior número de casos graves que tem chegado são de acidente vascular cerebral. Isso tem que estar aqui, isso está certo. Então, assim, AVCs, os infartos cerebrais que existem, problemas cardíacos, pulmonares, isso tem que estar nas nossas emergências, que são os atendimentos especializados. Nas nossas UPAs, que elas servem como pronto atendimento, para o primeiro atendimento, nós temos um grande problema, Rosane, que aí não é pelo diagnóstico, e sim pela abrangência que a nossa UPA tem. Nós terminamos atendendo a boa parte da região metropolitana. Então, muitos municípios próximos aqui de Porto Alegre, os pacientes terminam vindo para cá, e isso chega a ser 40% da nossa demanda são dos municípios da volta. Então, os casos que podem ser atendidos nas unidades básicas, procurem, porque tem médico lá. Tem mais de 100 unidades básicas no município. Então, procurem primeiro as unidades básicas. As unidades básicas, vendo que há necessidade, elas encaminham para os pronto-atendimentos ou para as emergências. Então, a gente orienta sempre isso. O atendimento primeiro nas unidades básicas. Sendo esses casos graves, aí sim deve vir para a emergência. Mas nós temos que ter essa consciência que nós estamos fazendo o nosso máximo. As nossas equipes, elas cansam, está todo mundo cansado, estressado, mas está todo mundo aqui, firme, atendendo. E eu só queria deixar, Rosane, também o caso das emergências pediátricas. Tá?
Eu ia ali mesmo lhe perguntar, presidente, porque vários ouvintes dizem que as emergências pediátricas são hoje o maior problema.
Nós temos aqui, vendo um cenário, tá? De março a abril e maio. Março, nós tivemos quase 6 mil atendimentos na na nossa emergência, na nossa porta de entrada, e muitos desses viraram internação. Em abril, nós já vimos 6.546, ou seja, aumentou. Nós aí vimos que estava uma média de 200 atendimentos diários. Tinham dias que nós tivemos, em 25 de abril, 270 pessoas atendidas. Isso deve ter sido chegada do frio ou volta às aulas e contato entre os das crianças que estavam presas em casa, né, voltaram para as aulas, tiveram contato e aí começaram a ter várias outras doenças, viroses, e precisando atendimento. E agora, maio, nós estamos com a média de cair um pouco, né, nós podemos dizer que 180 atendimentos diários, mas já são 4.315, faltando ainda uma semana para terminar o mês. Nós estamos com o Hospital Criança Conceição, nós tivemos vários momentos com a nossa emergência restrita para não prejudicar os pacientes que lá estavam internados e também dar segurança para as equipes. Nós não podemos ter uma porta aberta e achar que ela pode entrar todo mundo que quer chegar.
A gente pode prosseguir.
Nós temos esses leitos do Criança Conceição, que são mais de 200 leitos, quase sempre na sua ocupação máxima. Isso tende a se manter nos meses de junho, julho e também agosto.
Nós estamos fazendo essa série aqui de entrevistas falando sobre isso e fazendo essas previsões também, claro, diante do que a gente conhece do inverno gaúcho. Mas o senhor, com seu conhecimento no tema, qual é a solução que a comunidade, que os governos, o que tem que ser feito a médio prazo ou a longo prazo para melhorar essa situação das emergências hospitalares?
A gente discute muito, tanto com o município e também estado, mas mais com o município, que é quem a gente tem mais contato direto. Não é uma solução fácil de ser resolvida, e eu tenho certeza que o secretário Mauro Esparta e a sua equipe têm feito o seu máximo. Mas para a gente aqui, nós que temos um grande hospital com quase 800 leitos, que é o nosso Hospital Conceição, nós necessitamos de leitos de média complexidade, para que a gente possa dar vazão para os atendimentos de alta complexidade e fazer essa roda girar e esses atendimentos serem dados com melhor qualidade. E isso também se acontece. Eu não tenho procuração do Clínicas nem da Santa Casa, mas eu tenho certeza que os diretores de lá pensam o mesmo, porque nós conversamos várias vezes. É nós termos leitos, mais leitos de média e baixa complexidade. Isso desafogaria muito mais, porque permitiria que as nossas emergências tivessem mais leitos disponíveis para dar vazão e esse giro, né?
Ok, nós lhe agradecemos, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, bom dia, e sigo aqui na escuta diária de vocês.